Passamos a apresentar Pautas Femininas, os direitos da mulher em debate.
Olá, eu sou o Natan Ferreira e a partir de agora você acompanha o programa Pautas Femininas, uma parceria da Rádio Senado e da Procuradoria Especial da Mulher no Senado e na Câmara dos Deputados. Aqui nós apresentamos um resumo do debate promovido todo mês pela bancada feminina no Congresso Nacional. Desta vez, o debate reuniu 3 comissões e a Secretaria da Mulher da Câmara dos Deputados. E o tema foi o Zika vírus e a microcefalia. O Brasil foi pego de surpresa no final de 2015. A essa altura, o Ministério da Saúde decretava emergência sanitária nacional em razão do número crescente de casos de microcefalia. Logo em seguida, a Organização Mundial de Saúde reconheceu o risco internacional de transmissão da doença. Até chegar nessa situação, o país já vinha acompanhando no ano de 2015 as notícias dos casos de microcefalia que estavam sendo registrados no Nordeste, numa frequência que chamou a atenção de autoridades da saúde. E as perguntas começaram a pipocar entre médicos, mães, pais, enfermeiros, secretários de saúde, pesquisadores e todos que tomavam conhecimento da doença. No início, eram mães que relatavam manchas avermelhadas no corpo durante a gravidez e bebês que nasciam com o perímetro encefálico menor do que o padrão de normalidade definido em protocolos médicos. Mais tarde, descobriu-se uma relação clínica alarmante. O Zika vírus, presente na mãe, se instalava na placenta e causava alterações neurológicas no feto. Com essa relação confirmada, o poder público teve que correr para entender o problema e principalmente atender bebês e famílias que a partir de então precisariam de um tratamento especial. A diretora do Departamento de Atenção Especializada e Temática do Ministério da Saúde, Inês Gadelha, relata que o caso exigiu ação e aprendizado ao mesmo tempo. Afinal, muitos dados estavam ainda nebulosos.
Porque o país, a cada semana, se assustava com a quantidade de casos de crianças suspeitas, chamados casos epidemiológicos, mas que, na realidade, quando nós fomos ver nos estados de que informação se tratava, víamos que casos significava tudo: abortamento, mulher grávida com exantema, feto que tinha nascido vivo e morrido, feto morto. Então começamos a nos perguntar, afinal, quantas crianças com microcefalia nós temos e onde estão essas crianças?
Diante da quantidade de casos e da preocupação generalizada, o Brasil escolheu um caminho e começou a mapear o problema. Como lembra Inês Gadelha?
Nós passamos a trabalhar no Ministério da Saúde com qualquer caso de microcefalia, independentemente da causa dela, e passamos também a trabalhar com caso suspeito, no sentido de confirmar diagnóstico e dar o devido encaminhamento, e aqueles casos confirmados de dar o devido encaminhamento para a sua devida assistência.
Em 8 meses de investigação, o Ministério da Saúde chegou a cerca de 8 mil casos notificados até o final de junho. Desses, foram confirmados 1.638 casos de microcefalia resultante de infecção congênita, ou seja, adquirida ainda no ventre da mãe. E do total dos casos confirmados, 270 tinham relação comprovada com o Zika vírus. A maioria deles ocorreu em cidades do Nordeste, embora haja casos confirmados nas 5 regiões brasileiras. Para enfrentar essa realidade, o Ministério passou a divulgar quais procedimentos deveriam ser adotados por todos os profissionais de saúde e também pela população, especialmente as mulheres. Controle dos criadouros de mosquito, com medidas de limpeza nas casas, acompanhamento pré-natal intensificado e notificação obrigatória de perímetro encefálico fora da curva de normalidade. A coordenadora-geral da Saúde da Criança e Aleitamento Materno do Ministério da Saúde, Tereza Delamare, informa que o acompanhamento passou a ser a peça-chave para lidar com o problema. Ela explica a importância dessa atenção para o futuro dos bebês.
A gente já tem alertado toda a rede de saúde para que essa vigilância seja constante, não só dessas crianças, como qualquer outra criança. É muito importante, né, o cuidado, a vigilância do crescimento e do desenvolvimento. Porque são esses primeiros meses que são fundamentais, né, onde o cérebro cresce numa velocidade muito grande, onde vários fatores neurológicos. Então, quanto mais rápido essa criança chegar no serviço de saúde, quanto mais essa mãe também ser orientada em estimulação desse desenvolvimento infantil, é fundamental.
Essa atenção especial é um dos primeiros desafios vividos pelas famílias que se deparam com a microcefalia. A senadora Vanessa Graziottin, do PCdoB do Amazonas e procuradora da mulher no Senado, lembra que existe um componente de rejeição dos pais, que em alguns casos acabam abandonando as mulheres num momento tão delicado.
Além do drama e das dificuldades que a mulher infectada pelo vírus tem de enfrentar, ela enfrenta também o drama na criação de uma criança com microcefalia. A situação se complica ainda mais devido aos preconceitos nutridos, infelizmente, por ela própria e pelas pessoas que estão ao seu entorno. Casos de maridos, por exemplo, que abandonam suas companheiras, se tornam comuns porque têm filhos com microcefalias e não querem ter a responsabilidade de criar essas crianças. E eles também, no fundo, não sabem como lidar com uma situação. E a própria sociedade acaba por culpar as mães, muitas vezes, pela infecção através do Zika vírus.
Pelos números da Organização Mundial de Saúde, o Brasil deve chegar ao final de 2016 com cerca de 1,5 milhão de casos de microcefalia. No mundo, serão 4 milhões. Esses números precisam ser encarados com seriedade. Essa é a mensagem do vice-presidente de Ambiente, Atenção e Promoção da Saúde da Fiocruz, Valcler Rangel.
A situação que nós estamos passando é uma situação, do ponto de vista sanitário, é bastante grave no sentido de tratarmos desse problema como um problema de Estado, um problema da nação. E que precisa, e eu não quero de maneira nenhuma ser o alarmista, mas cumprir um papel aqui de chamar a atenção para tamanho, a dimensão, a transcendência dessa questão que nós estamos lidando aqui hoje.
A identificação dos quadros de microcefalia é um dos avanços atingidos pelas equipes médicas no Brasil. Essa é a opinião da coordenadora da Neurologia Pediátrica da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, doutora Denise Bonfim. A experiência já mostrou que o paciente deve ser avaliado muito além do perímetro encefálico.
A microcefalia não é um diagnóstico. Na verdade, ela é um sinal que compõe, na verdade, uma síndrome que hoje já está, posso dizer assim, sendo melhor delineada, onde crianças que têm Zika, que nascem com Zika, de acordo com a idade gestacional em que isto aconteça, se for uma forma grave, elas não vêm somente com a manifestação de natureza neurológica. Muitas das vezes expressa como seu sinal maior, que é a microcefalia, o perímetro cefálico abaixo de 32. Essas crianças também podem nascer com deformidades ortopédicas devido a lesões na medula, podem evoluir inclusive com malformações de outros sistemas e outros órgãos.
A identificação precisa dos casos é o ponto inicial, mas como diz a doutora Denise Bonfim, é só o começo de um novelo de atenção que precisa ser desenrolado ao longo de muitos anos.
Que aquilo que os remédios não curam, cura o ferro, aquilo que o ferro não cura, cura o fogo. Aquilo que o fogo não cura, é preciso considerá-lo como irremediável. E daí é necessário que a gente trate. E tratamento é termos a ciência para tratar, o conhecimento do que estamos fazendo e não desistirmos do que estamos fazendo. É necessário uma rede articulada, protetiva, porque não basta ter somente os profissionais, ela tem que se integrar. O bebê não pode ser negligenciado de forma alguma. E a acessibilidade aos serviços da rede integrada de saúde é o nosso dever de proporcionar.
Apesar dos esforços para o enfrentamento dos casos de Zika vírus associados à microcefalia, a negligência existe, pelo menos na opinião de Viviane Lima, mãe de duas adolescentes com microcefalia. A mais velha tem 17 anos e desenvolveu o quadro de forma congênita, quando ainda não se falava em Zika. Viviane dá um alento para as mães que estão passando por isso hoje.
Eu, no meu coração, eu nunca rejeitei as minhas filhas. Eu acho que isso é o primordial para toda mãe que hoje está começando a passar pelo que eu passei. É a convicção de que você não está colocando no mundo um ser absurdo, um ser anormal. Você está colocando no mundo uma pessoa que tem uma necessidade diferente das demais. A microcefalia, ela não é uma sentença de morte, ela é uma condição neurológica. E como toda condição, ela pode ser moldada, ela pode ser transformada. E eu posso dizer isso para você, porque quando chegaram, o médico disse para minha filha que ela não andaria, ela não falaria. Eu cheguei para o médico e disse para ele, ela vai andar, ela vai falar e eu vou voltar aqui. Ele disse, então você volta, que eu vou rasgar o meu diploma. Eu falei, então se prepare para o senhor rasgar o seu diploma.
Viviane Lima criou um grupo no WhatsApp chamado Mães de Anjos Unidas para trocar experiências sobre os cuidados com seus bebês com microcefalia e também para falar das dificuldades de acesso a tratamentos.
O quanto eu sofri, quantas noites eu passei em claro por conta dessa irritabilidade e que ninguém chegou para mim e disse que isso era uma característica de uma criança com microcefalia e que eu tive que aprender no dia a dia, em todos os momentos, em como lidar com aquele choro constante, com aquela situação em que você não conseguia raciocinar, eu não conseguia pensar, porque ela amanhecia chorando, ela dormia chorando, e a minha mais velha, Ana Vitória, ela tinha uma irritabilidade tão acentuada que toda vez que ela se trocava de fralda e fazia aquele barulhinho desprendendo a fralda, era um choro constante, até ela parar de chorar, eu já tinha que trocar a fralda de novo. Quando eu ouço a doutora dizer que essas crianças são rígidas, elas realmente são, mas sabe como que eu fui aprender? Quando eu amamentava minha filha, eu comprei uma pena. Enquanto ela mamava, eu estimulava nos pés para que ela tivesse reações. Mas ninguém me disse isso, porque ninguém sabia, nem os médicos que me assistiam sabiam que era microcefalia 17 anos atrás.
Um dos pedidos que Viviane faz ao Congresso é para rever o critério de concessão do benefício de prestação continuada da assistência social, conhecido como BPC. Ele equivale a um salário mínimo, mas só é concedido a pessoas que tenham renda familiar per capita de até um quarto do salário mínimo. Viviane Lima, que vê suas filhas crescerem com microcefalia, sabe que os desafios não se limitam aos primeiros anos de vida e faz um apelo para melhorar o alcance e a urgência dos atendimentos especiais.
Esses bebês hoje são bebês, são problemas de bebês, mas amanhã são problemas de escola. E a gente só vai pensar na inclusão quando eles crescerem. Eu tenho aqui a situação do passe livre. É uma humilhação a gente conseguir passe livre para os nossos filhos. Tenho a situação das crianças que estão nascendo com microcefalia, que foi dito que também tem problema de audição. Elas não estão conseguindo realizar os exames para ter um diagnóstico fechado. E os dias estão passando. Está aqui quando a gente diz estimulação precoce. Então, se é estimulação precoce é porque é para agora. E precisou um mosquito, precisou um surto. Para mim e minhas filhas saímos da caverna. E sabe o que eu descobri nesse tempo todo? Que não era só eu que estava na caverna. Nós criamos rosto, ganhamos voz. Nós somos 700 mães em todo o Brasil, depois de uma publicação minha no Facebook. Mães que começaram a sair da caverna.
E infelizmente, essa realidade ainda pode afetar muito mais pessoas do que gostaríamos. Pelos dados da Organização Mundial da Saúde, a previsão é de que o Zika vírus poderá afetar até 4 milhões de pessoas no mundo neste ano. No Brasil, seriam 1,5 milhão de pessoas. E o Pautas Femininas de hoje fica por aqui. O tema dessa edição foi Zika e microcefalia, uma audiência pública da Câmara dos Deputados. O Pautas Femininas é um projeto do Comitê Permanente de Gênero do Senado em parceria com o programa Pró Equidade de Gênero e Raça e a Procuradoria Especial da Mulher do Senado e da Câmara dos Deputados. Quer saber mais sobre a atuação das parlamentares? Acesse o site senado.leg.br/procuradoria. O programa de hoje teve produção de Samara Sadek e Ramila Moura. Trabalhos técnicos de Cristiane Melo. Obrigado a você pela sintonia e até o próximo programa.